integridade e na ética das Forças Armadas e de quem estava pronto a servi-las onde e como fosse necessário. Para mim, enquanto oficial fuzileiro e como deputado do Chega, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Força Aérea são, repito, são o reflexo do que há melhor no povo português. Retidão, caráter e coragem. São os herdeiros e continuadores de um passado que nos honra, construtores e pilares da nossa independência ao longo de quase 9 séculos. E pergunto-me porquê? Porquê é que há agora suspeitas de corrupção e de más condutas dentro da defesa ao nível a que as investigações da Polícia Judiciária nos informam? Porque, infelizmente, para nós e para as Forças Armadas, a corrupção, sob o governo socialista, passou a ser uma habituação, um costume, uma trivialidade. Um governo que se tem esquivado a implementar as recomendações da União Europeia para o combate à corrupção. E quando não é corrupção, é nepotismo. É o aparelho do Estado todo infectado por esse cancro que o Partido Socialista introduziu na vida pública. O cancro de isto agora é tudo nosso. Infelizmente, esse cancro chegou à defesa. Disse.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, no qual apreciaremos a proposta de lei do Governo número 47, que regulamenta as contribuições de solidariedade temporárias sobre os setores da energia e da distribuição alimentar, bem assim como dos projetos de lei que com ela são arrastados. Para apresentar a proposta de lei do Governo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.
Sr. Presidente, antes de mais, sendo esta a minha primeira intervenção na Casa da Democracia, permita-me que na sua pessoa saúde todos as senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a presente proposta que hoje discutimos nesta Assembleia visa implementar no nosso país duas contribuições de solidariedade temporárias sobre os setores da energia e da distribuição alimentar. Num quadro que é absolutamente excepcional, em que assistimos a uma guerra com repercussões várias a nível europeu e a nível mundial, com pressões inflacionistas e, por conseguinte, com repercussões no preço dos bens essenciais, da energia e da alimentação, todos devemos ser chamados a contribuir para o bem comum e para o bem-estar social. O Governo tem sido proativo nesta matéria, de forma a apoiar em cada momento as famílias e as empresas em função da evolução das condições do mercado ao longo dos últimos meses. Lembremos-nos que Portugal foi o primeiro país da União Europeia a tomar a iniciativa de reduzir o imposto sobre os produtos petrolíferos em outubro de 2021, com vista a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis, com sucessivas revisões que têm sido efetuadas até aos dias de hoje, cumprindo um compromisso assumido de assegurar por essa via a redução equivalente à descida do IVA de 23% para 13% sobre esses produtos. E lembremos-nos também que no plano do reforço do orçamento das famílias, o Governo tem vindo a conceder um conjunto de apoios e a aprovar um conjunto de iniciativas. Lembremos-nos do apoio excepcional aos rendimentos de 125 euros, do apoio excepcional a crianças e jovens de 50 euros por cada dependente, de duas prestações de 60 euros para os beneficiários da tarifa social da energia, aos quais se junta agora um apoio extraordinário de 240 euros para as famílias mais vulneráveis para fazer face a este aumento dos preços. Também no plano energético, o Governo tem vindo sucessivamente quer a permitir a migração para o mercado regulado, tanto na eletricidade como no gás natural, mas também a implementar medidas que visam a redução das tarifas no acesso às redes. Naturalmente, estamos a falar de um pacote abrangente de medidas. Ao longo do ano de 2022, no seu conjunto, o Governo apresentou medidas muito significativas, das quais 2.400 milhões de euros no conjunto do plano inicial das famílias primeiro, apresentado em setembro. Lembremos-nos também, mais recentemente, do programa Energia para Avançar, dedicado às empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo continua e continuará a fazer a sua parte como tem feito até agora, apoiando os cidadãos e as empresas de forma atempada, responsável e eficaz, cuidando do presente a pensar no futuro. Mas este caminho tem e deve continuar a ser feito com responsabilidade social da parte de todos nós. Estou certo que ninguém quer lucrar com as circunstâncias excepcionais que vivemos e, portanto, devemos criar as condições para, neste contexto exigente, alcançar soluções equilibradas, justas e que reforcem a nossa economia, a nossa resiliência, a resiliência das famílias e das empresas. É isso que procuramos fazer, alcançando este objetivo. E é neste quadro que eu diria que é de elementar justiça chamarmos também as empresas que possam lucrar com bens essenciais, como a energia e os bens alimentares, setores que têm uma particularidade, uma especial responsabilidade social no atual contexto e que, sem dúvida, também beneficiam dos efeitos sobre o consumo destes apoios que o Governo tem estado a dar às famílias e às empresas. E por isso, senhoras e senhores deputados, as empresas devem, num esforço de solidariedade e de forma excepcional, temporária, contribuir na justa medida daquilo que sejam os lucros inesperados e excedentários num contexto em que os mesmos sejam o reflexo do contexto externo. É por isso, com responsabilidade, com critério e com ponderação, que o Governo submete à Assembleia esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Quis a fada dos lucros astronómicos que este debate acontecesse no dia em que a Galp anuncia que vai entregar aos seus acionistas 900 milhões de euros por conta de lucros de 2022. O Sr. Secretário de Estado diz-nos agora que está certo que ninguém quis lucrar com esta situação. Bom, o Sr. Secretário de Estado ou foi enganado ou então deixou-se enganar, porque o que é facto é que há muitas empresas a lucrar com a inflação, com a guerra e com o desespero de quem vai ao supermercado à bomba de gasolina e não consegue fazer a sua vida. Só em 2022 a Galp vai entregar aos seus acionistas um bónus que é superior a tudo o que o seu governo admitiu aumentar aos salários da função pública. Veja só, Sr. Secretário de Estado, que num ano a Galp entregará aos acionistas um bónus superior a todos os aumentos salariais na função pública. E isto enquanto o Governo assobiava para o lado e dizia: não há lucros extraordinários, ninguém os viu, não há evidências. O Chega, aliás, concordava com o Governo nessa altura, entretanto mudou de posição. E o PS, nessa altura, recusava as propostas do Bloco de Esquerda, quer para taxar lucros extraordinários, quer para controlar os preços. Nós sabemos, Sr. Secretário de Estado, que a proposta do Governo surge porque a Comissão Europeia ultrapassou o Governo pela esquerda e obrigou o Governo a fazer uma taxa. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer. Primeiro é porque é que exclui a banca desta taxa, e recordo-lhe que os bancos lucraram 400% no primeiro semestre de 2021 e mais 80% no primeiro semestre de 2022, enquanto aumentam os juros sobre os empréstimos à habitação. Segundo lugar, qual a receita prevista e quantas empresas vão pagar este imposto? Não nos diga que o Ministério das Finanças não tem capacidade para estimar a receita deste imposto. Se pode perfeitamente estimar a receita e compreenderá que nós queremos saber se este imposto é para ter uma receita ou se é só para a Comissão Europeia ver, sem depois ter nenhum resultado a que possamos chamar isso mesmo, um resultado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigada pelas suas questões, porque ajudam a enquadrar duas matérias que eu acho que são extremamente importantes. A primeira é como é que chegamos aqui a estas contribuições. E, de facto, existiu um procedimento a nível europeu que foi participado e no qual o governo português também assumiu a sua responsabilidade. Naturalmente, e como foi depois entendido a nível europeu, este deve ser um processo concertado. Em segundo lugar, não devemos olhar para esta contribuição de forma isolada. Sabemos que em relação ao setor energético existe também uma contribuição extraordinária e estas duas matérias são enquadradas de uma forma articulada. Naturalmente, as famílias portuguesas não esperam que haja lucros excedentários resultantes desta guerra e por isso o Governo está a atuar e a apresentar estas propostas que serão aplicadas em cima, sobre esses mesmos lucros. Quanto à estimativa de receita, a Sra. Deputada compreenderá certamente que estamos a falar de novos tributos sem antecedente e, portanto, a margem de estimativa tem uma margem de erro significativa. Poderemos antecipar, porventura, uma receita entre os 50 a 100 milhões de euros, mas, como compreenderá, seria difícil acertar no totoloto antes de saber o resultado do jogo e muito mais fácil acertar depois e, portanto, ainda não temos dados que nos permitam com fiabilidade chegar a um número exato. O exercício de 2022 está a decorrer, o exercício de 2023 ainda não se iniciou. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estamos a assistir ao maior corte real de rendimentos do século. Os salários e as pensões não acompanham o aumento galopante dos preços, tornando cada mês que passa mais longo e difícil de chegar ao fim. O pão, o frango, o leite, o peixe, a fruta, o arroz, o azeite, os combustíveis, a eletricidade, a prestação da casa, tudo aumenta, menos os salários. Tudo aumenta e o que mais aumenta são os lucros dos grandes grupos económicos que se aproveitam das crises para especular nos preços e manter os baixos salários. Galp, 608 milhões de euros até setembro, mais 86% do que no ano passado e agora anunciando a distribuição de 900 milhões de euros aos acionistas em dividendos. EDP, 518 milhões de euros até setembro, o melhor registro em 5 anos. Novo Banco, 428 milhões, o triplo do registado em igual período do ano passado. Na grande distribuição, o aumento de 27% do preço do cabaz essencial vai direitinho ao aumento de 30% dos lucros da Jerónimo Martins e da Sonae face ao ano passado. O que sobra na diferença entre os preços galopantes e os salários estagnados, sabemos bem para onde tem ido, para os lucros dos grandes grupos económicos. E que não se confunda, as micro, pequenas e médias empresas, que são a base do tecido empresarial do nosso país, são também vítimas destas práticas monopolistas que esmagam os produtores e o pequeno comércio. Senhores deputados, sobre a proposta que o Governo apresentou, depois de tantas vezes a renegar, cumpre salientar dois aspectos. O primeiro é que faltaram medidas para que se evitasse esta espiral especulativa que originou estes lucros acima do normal. O PCP alertou vezes sem conta para a necessidade de controlar margens e preços dos combustíveis, da eletricidade e do gás, num conjunto de bens alimentares essenciais, de intervir para baixar as comissões bancárias em face do aumento dos juros, propostas que foram sempre rejeitadas porque significavam enfrentar os grandes interesses e a formação dos tais lucros extraordinários. O segundo é que a proposta apresentada pelo Governo é curta. Curta na medida em que exclui do âmbito de aplicação setores que têm beneficiado de várias crises que se acumulam, como são o caso da banca, dos seguros ou, no âmbito da energia, as elétricas, que inexplicavelmente ficam de fora da contribuição associada ao setor energético. Curta porque se aplica apenas à parte dos lucros que exceda em 20% a média dos últimos anos. Por fim, curta porque, como o Sr. Secretário de Estado disse, esta medida não pode ser vista de forma isolada e surge precisamente num contexto que é marcado pela aprovação por parte